senhores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos à presença extraordinária nesta manhã de 12 de dezembro de 2022. Para dar início aos trabalhos, solicito o vice-presidente e vereador Domingos Paula que faça a pressão de quórum.
Bom dia, presidente. Vereador João da Luz, vereador Dr. José Fernandes, vereador João Feitosa, vereador Fred Godoy, vereador André Rezende, vereador Cris Lai, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente André Ribeiro, todos sempre presentes.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito o vereador Frederico Godoy que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, para que todos recebessem adotivo. E por que suas filhas? Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que chama Abba, ó Pai. Assim, já não és mais escravo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça da Deus. Gálatas 4, de 4 a 5.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréia Rezende, faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem com correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 7 dias do mês de dezembro de 2022, às 9h30, se realizou a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presença do vereador, senhor presidente, vereador Leão Ribeiro, secretariado por Andréia Rezende, municipal de todos os três lados, os alunos José Fernandes, da hora determinada pelo presidente do Estado, chamado de vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequenos presentes, foi presente para sua leitura de atos da sessão anterior. Ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovado. Não houve escrito para o uso da palavra. Grandes presentes, daram a palavra João da Luz, Carlos Pinto, municipal de Souza, São Feitosa, de Marcinho. Ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Ou votação de projeto de segunda votação, projeto de ordinário 1993 de prefeito, que altere e acrescenta os custos da lei 2.699 de 1º de setembro de 2000, e o Conselho Municipal de Educação de Anápolis, que revoga o artigo 14 da lei 2.822 de 28 de setembro de 2001, e a lei 3.345 de 6 de janeiro de 2009, da última providência, aprovada por unanimidade de presente. Projeto de ordinário 1996 de 2002, autoria do vereador Fred Caixeta. Educação financeira e noções de direito de cidadania como temas a serem abordados com o conjunto das pessoas da rede municipal de ensino da outra providência. Aprovado por unanimidade de presente. Projeto de lei ordinário 1993-2022, autoria do vereador Jackson Charles, autoriza o município de Anápolis a efetuar a pole e retirada de árvores em áreas privadas, aprovado por unanimidade de presente. Projeto de lei ordinário 1997-2022, autoria do vereador Leandro Ribeiro, dispõe sobre a denominação da unidade básica de saúde localizada em Anápolis, Maria de Fátima Costa Pereira. Aprovado por unanimidade presente. Em primeira votação, projeto de resolução número 710-2021, de autoria do vereador Renato Espino, altera e acrescenta artigo na resolução número 1-2010, que cria a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência na Câmara Municipal de Anápolis. Foi apresentado em emenda de plenário, o projeto foi encaminhado e retirado de pauta para a Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de ordinário 1199-2022, de autoria do prefeito, dispõe sobre os critérios relativos à aplicação de pena da multa prevista no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, aprovado por unanimidade de presente. Projeto de lei complementar número 513-2022, de autoria do prefeito, altera o combustível e faz a declaração da lei complementar 473, de 7 de dezembro de 2021, institui o plano plurianual, período de 2022 a 2025, de autos providentes, aprovado por unanimidade de presente. Projeto de lei complementar número 514-2022, de autoria do prefeito, altera, compatibiliza e faz adequação à lei complementar 504-22-2022, institui a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2023 da Ordem Providência, aprovado por unanimidade presente. Projeto de lei complementar número 702-2022, autoria do prefeito, altera a redação do artigo 6 da lei complementar 470-19-2022, institui a lei de diretrizes orçamentárias, a lei de diretrizes gerais e a lei de elaboração 2022 da lei orçamentária, que altera o índice implementação para a cobertura de créditos adicionais suplementares de 7% do valor do orçamento. Aprovado por unanimidade presente. Ou votação de disposições, se referir Projeto de decreto legislativo número 319 de 2022, de autoria do vereador Josimar Fortunato, dispõe sobre a concessão de título de cidadania na condição do senhor Ailton Luiz da Fiscal Transprovência. Projeto de resolução número 320 de 2022, de autorizamento do diretor e instituições técnicas anuais remuneradas a meio de Júnior para vereador do município de Anápolis da Transprovência. Sem correspondência, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através do WebTV. Mas em tempo registrando a presença em plenário dos vereadores Fred Cacheta, doutora Trícia Barreto, por gentileza, o microfone do vosso talento está ligado. Jean Carlos, que se recuperou de saúde, seja bem-vindo novamente, retorno restabelecido à saúde. E o vereador Hélio Araújo, e ainda em tempo, Delcimar Fortunato e Celiane Detroit. Vamos cumprimentando também Nilton Pereira, Rádio Imprensa, e Lucivan Machado, Rádio Machado. Demais, sejam todos cumprimentados. Vamos ao pequeno expediente com o vereador Eli Rosa inscrito para fazer uso da tribuna por até 5 minutos.
São 9 horas e 47 minutos. 9h47, vereador Eli Rosa, do PSC.
Bom dia, de matrículas e transferência de Obrigado, vereador Eli Rosa. Na sequência, Fred Godoy. Ainda em tempo, registrando a presença em plenário dos vereadores Edmilson do Mercado Servei, vereadora Thaís Souza e Swender.
9h51, agora outro expediente, vereador Frederico Godoy, do Solidariedade. Ele tem 5 minutos para usar a tribuna na sessão de hoje. 9h51.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do vice-presidente Luiz de Paula, os demais vereadores na pessoa do Swender, todos que nos assistem pelo canal do YouTube, pela Rádio Manchester. Plateia aqui presente no plenário. Presidente, o que me traz aqui essa tribuna é um assunto rápido, mas é um assunto que vem escondido dos direitos da que a gente defende, né? Sempre estamos aí nos shoppings da cidade e sempre vemos pessoas que não são deficientes, pessoas que não são autistas, usando essas vagas que são exclusivas para os deficientes, para os autistas. Então eu gostaria pedido especial aqui ao Fernando Cunha, ao Igor e ao Max, e aos fiscais do CMTT que façam o trabalho aí de fiscalização nesse shopping, onde essas vagas estão sendo ocupadas por pessoas que não têm nenhum tipo de necessidade, nenhum tipo de deficiência. Então, eu peço encarecidamente a esses fiscais que dão um pulo no Brasil Park Shopping, no Ana Shopping, em estacionamentos pela cidade, que na própria pé da Câmara aqui mesmo, às vezes a gente vê as vagas que estão destinadas a deficientes, ocupadas por outras pessoas que não ali colocam seus cartões de autorização. E, então, gostaria de esse pedido especial ao CMTT, tendo em vista que uma vez eu já fiz uma indicação aqui, não foi atendido, nunca tive uma resposta do CMTT, não sei porquê, sobre que aumentasse ali o tempo de uso dessas vagas para os cadeirantes. O tempo de 20 minutos que é utilizado, de tempo gratuito, é muito pouco para um cadeirante. Esse 20 minutos é quase o tempo dele descer do seu carro. Eu fiz uma indicação para que os shoppings aumentassem esse tempo para 40 minutos. E nunca obtive nenhuma resposta, nem que seja do CMTT, nem que seja desses shoppings da cidade, tendo em vista que isso não vai mudar nada. O que o shopping arrecada ali é muito pouco tempo para isso. Então eu gostaria de pedir novos pares, nos acompanhem nessa luta, porque estou vendo uma comoção muito grande hoje nas redes sociais. A questão das vagas dos shoppings, chegou o período de Natal, período natalino, muitas pessoas vão a esse shopping, essas vagas, tanto de deficiente, vagas de idosos, as vagas de autistas, estão sendo ocupadas por pessoas que não têm nenhum tipo de especialidade. Então eu gostaria de pedir um olhar especial tanto do Fernando Cunha, como do Igor e também do Max, que é ali da fiscalização e tem um olhar especial para esse choque. No mais, só isso, devo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Godoy. Na sequência, vereador Hamilton Pídula.
9h54, vereador Hamilton Pídula, do Republicano, também usa o pequeno expediente. Ele tem 5 minutos para usar a tribuna. Vamos ouvir.
Bom dia, senhores e senhoras. Comentar aqui, vereador Leandro Ribeiro, comentando a todos na mesa, nosso presidente. Comentar também, vereador Edmilson, mas tá vendo aí hoje, hein? Camarão, o jogo lá no campo do Feijão foi top também, né? Natal solitário ali, foi muito bacana. Estivemos lá fazendo uma transmissão através da nossa rádio Fato Real, né, onde temos, né, parceiros da área do futebol também, esportista, que destacou ali esse trabalho de 7 anos já, ali no Campo do Feijão, que é um trabalho solidário do Luiz e também do Adeil, do nosso ex-chefe de gabinete, que faz esse trabalho muito importante na cidade de Anápolis. Comentar aqui também, comentando o jornalista Bento Iancor, comentar você que nos acompanha aí pelas redes sociais, pela TV Câmara, no canal do YouTube também, pela Rádio Manchester de Anápolis. Bom, a todos os ouvintes, né, quero aqui expressar, né, de fato, ontem aconteceu o aniversário de 68 anos da ZAPAI. A ZAPAI gerou ontem 68 anos. E a ZAPAI tem feito um trabalho muito importante Brasil afora. Um trabalho que foi um sonho de Maria Montessori. Eu costumo sempre dizer, né, na minha fala, inclusive estado agora realizando o Natal Azul, é o Natal para os autistas, lá no clube da OAB, né, que já é 7 anos realizando também o Natal, voltado para as famílias autistas de Anápolis. E eu costumo dizer sempre na minha fala, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Maria Montessori não vê a expansão de que hoje tornou a PAI no Brasil, né, tanto na luta para, né, o autista, né, e a deficiência intelectual, quanto, né, os excepcionais das diversas deficiências. Então, ontem fez 68 anos e eu quero aqui parabenizá-lo. Bom, falando de vagas, eu encaminhei um indicativo também para a CMTC sobre as vagas dos postos de saúde, direcionando um projeto, uma ideia, um análise, para que fosse criada vagas para idosos e também para a comunidade PCD, tendo em vista que nos postos de saúde é um lugar de atendimento, é onde as pessoas que têm mobilidade reduzida ou outros também fazem uso do posto de saúde. E, às vezes, ela tem que andar muito longe, né, para poder chegar até o posto de saúde, porque ali é ocupado, né, o espaço frente ao posto de saúde. Então, encaminhamos para a análise do MTT e chamamos a atenção mais uma vez sobre esse assunto para que haja uma resposta para a comunidade, né, a pessoa com deficiência e o idoso, né, que haja uma preferência nesse sentido das vagas preferenciais. Aproveitando aqui a situação, né, tinha até colocado aqui no meu vídeo sobre, né, o que aconteceu no Brasil, Pai Shopping, eu quero aqui fazer uma análise. A Associação de Pais e Amigos Autistas de Anápolis, né, desde 2012, né, que é uma associação que nasceu para buscar as políticas públicas e lutar pelos autistas, ela, Nildo Pereira, fez um adesivo para os autistas, onde traz a sinalização que ali naquele carro, aquele veículo tem um autista. E de repente, algumas dessas pessoas param ali na vaga preferencial do autista e não tem a sinalização. Então, eu quero chamar a atenção da população anapolina que a associação, no qual estou presidente desde a fundação, de Pais e Amigos Autistas e Outras Deficiências em Goiás, desde 2012, quando surgimos em Anápolis, nós disponibilizamos os adesivos para que os pais coloquem os seus veículos, né, onde tem um autista, que haja sinalização de que tem um autista naquele veículo. Talvez, né, a pessoa que estava naquela vaga também poderia ter um autista ali, mas não tinha sinalização. E quem? E como não há sinalização, a vaga está dentro do shopping, né? É de iniciativa privada dentro do shopping, não há necessidade do cartão da CMTT, então as pessoas estacionam e talvez não está sinalizado e às vezes pode provocar, né, algo, né, que de fato aconteceu naquele estacionamento através da gravação daquele vídeo. Né, e que eu quero chamar a atenção de todos, não só os anapolinos, não só os goianos, não só os brasileiros, mas onde quer que chegue, né, esse áudio, esse vídeo, onde quer que houver a audiência, que haja resiliência quanto àqueles que necessitam das vagas preferenciais. Né? Quem tem um autista está de fato que sobre as sobrecargas, né, audição, visão ou outro, essa pessoa poderá desregular e é muito ruim. Eu sei da realidade, sou pai de autista e vivo isso todos os dias há 17 anos na minha família. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Encerramos o pequeno expediente e não temos inscritos no espaço do grande expediente, então solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a pressão de fora para a abertura da ordem do dia.
Vereador João da Luz, vereador João Feitosa, vereador Delcimar Sonato, vereador Elis Rosa, vereador Frente Cacheta, vereadora doutora Cristian, vereador Esteliane de SOS, vereador Federico Godoy, vereador policial federal Suender, vereador Jean Carlos, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson do Mercado Sérgio Zen, vereador Lisier José Borges, vereadora Thaís Souza, vereador Reamilton, vereadora André Rezende, vereador Ecleide Hilário, vereador Domingos Paula de Souza, Vereador Luzimar Silva e vereador presidente Leandro Ribeiro. Qual o suficiente, presidente?
Obrigado, vice-presidente, vereador Domingos Paula. Havendo qual o suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Ainda quero registrar a presença plenária do vereador Lizê José Borges, também do nosso amigo Luzimar Silva e Bento Pinhacó, ali também nas galerias. Peço a primeira secretária, a vereadora André Rezende, faça a deliberação dos projetos em pauta.
Vereador Jean Carlos, para inclusão no na pauta para leitura e encaminhamento das comissões do projeto de ordinária, que acrescenta a seção 3 do capítulo 6 das concessões da Lei 2073-1992, com a inclusão do artigo 160-A, parágrafo único. Em segunda votação, projeto de ordinária número 189-2022, da Lei do Prefeito Municipal, dispõe sobre os critérios relativos à aplicação de pena de multa prevista no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor.
Projeto de Lei Ordinária 189-2022, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 189-2022, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade de todos presentes em segunda votação.
Projeto de Lei Complementar número 203-2022, de autoria do Prefeito Municipal, altera, compatibiliza e faz adequação à Lei Complementar 473-3, de 7 de dezembro de 2021, que institui o Plano Plurianual para o período 2022-2025 e dá outras providências.
Projeto de Lei Complementar 214-2022, de autoria do Executivo, está em discussão.
Discutindo.
A palavra, vereador Jean Carlos. Obrigado, vereador Jean Carlos. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrário se manifestem. Projeto de Lei Complementar 214-2022, de autoria do Executivo. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de Lei Complementar 214-2022, de autoria do Prefeito Municipal, altera a faz adequação à Lei 504-22-2022, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2023 da outras providências.
Projeto de Lei Complementar 218-2022, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de Lei Complementar 218-2022, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de Lei Complementar 218-2022, de autoria do Prefeito Municipal, altera a redação do artigo
fazendo a correção, o último projeto aprovado por unanimidade foi o 214. Agora nós vamos deliberar o 218. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei complementar, agora sim, 218/2022, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade de todos presentes. Na sequência, projetos em primeira votação.
Projeto de lei ordinário número 171/2022, de autoria do vereador professor Marcos, institui a política de prevenção à violência contra professores do Magistério do Município de Anápolis, da outras providências, Comissão de Constituição e Justiça, com emenda, Educação, Direitos Humanos e Cidadania, Servidor Público, Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 171/2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, está em discussão, inicialmente com a palavra o autor.
Bom dia, presidente, bom dia, nobres pares. As pesquisas apontam que de cada 100 professores no Brasil, 10, ou seja, 10%, já sofreram algum tipo de ameaça ou intimidação, ou por alunos, ou por pais, ou por membros da comunidade. Então, esse projeto 171 institui uma política de prevenção à violência para que a gente crie uma rede de proteção e medidas, ações, projetos que defendam os professores, os profissionais do magistério, combatendo a violência, conscientizando alunos e comunidade. Então, peço o voto dos nobres pares para que a gente consiga cada vez mais garantir direitos rumo a uma educação pública, gratuita, de qualidade e com inclusão social.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 171/2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Emenda apresentada na Comissão de Constituição e Justiça que altera o artigo 3º e suprime o parágrafo 2º, 3º e 4º do artigo 4º. O terceiro passa a ter a seguinte redação: as atividades voltadas à reflexão e combate à violência contra os professores, contra os profissionais do magistério, serão organizadas pelos órgãos municipais competentes e deverão ser direcionadas a educadores, alunos, famílias e comunidades em geral.
A emenda lida está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. A emenda da Comissão de Educação e Direitos Humanos e Cidadania está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra para a primeira secretária.
Projeto de ordinário 178/2022, autoria do vereador Eli Rosa, que distribui para o vereador João Feitosa.
Listas concedidas ao vereador João Feitosa.
Projeto de ordinário 178/2022, autoria da vereadora doutora Teresa Barreto, institui o programa Adote o Secretário da Outras Presentes, Comissão de Constituição e Justiça, Urbanismo, Transporte e Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 185/2022, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, está em discussão, inicialmente com a palavra a autora.
Bom dia a todas e todos. Bom, o projeto Adote o Secretário, além de ser ecologicamente, socialmente correto, ele favorece a empresa, a instituição pública ou a pessoa física que queira contribuir para a cidade. Isso falando harmonicamente compatível com a estética de Anápolis. O indivíduo que patrocinará o bicicletário, a instalação inclusive, poderá colocar sua logomarca no local. A bicicleta já é um meio de transporte real, não só em Anápolis, mas em várias cidades do país. É nosso dever estimular cada vez mais o uso da bicicleta, não só como meio de lazer, mas também como transporte. Bom, eu peço a colaboração de todos os colegas para que esse projeto saia do papel e seja uma realidade na nossa cidade. Obrigada e devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Projeto ainda em discussão, em votação, votação simbólica. Contrário se manifesta em projeto de lei ordinária 185/2022, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Projeto de lei ordinária número 108/2022, de autoria do vereador Domingos Paula, autoriza o prefeito municipal a remover a fiação de telefonia sem identificação e fiscalização que sejam instalados em postos da cidade de Anápolis, Comissão de Constituição e Justiça, Urbanismo e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária 208/2022, de autoria do vereador Domingos Paulo, está em discussão. Inicialmente com a palavra, vereador João Feitosa. Depois, na sequência, Jean Carlos.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu até fui relator, relatei esse projeto, mas aviso que foi passado pela CCJ. No artigo 30 do regimento interno, diz uma coisa, mas assim, segundo informação que nós tivemos aqui no seu destaque, aqui, que não há comprova. O que é importante é resolver, não, vereador Jean, que nós tivemos reabrido. Cinco reuniões com o Ministério Público, com as operadoras, aqui nessa casa, lá no Ministério Público, o Dr. Lucas veio aqui, e a gente fizemos reuniões para esse emaranhado que viu que assola a nossa cidade, assim como eu vendo no outro dia e disse. Mas não tem problema de vir, de origem, a CCJ entendeu que pode se criar novamente um projeto com a mesma envergadura que é o projeto meu do vereador Valdete. O importante é que tenha resolutividade esse emaranhado de fio. Pode ser um, dois, três, 23 projetos aqui de cada um vereador nesse sentido, para que nós possamos resolver em conjunto essa situação desse emaranhado de fio, que não só assola a nossa cidade, que traz uma poluição visual, mas que traz periculosidade a quem vai e vem. Então, eu fui o relator diante do meu filho, que não tem vídeo origem nenhuma. O importante do vereador Domingos de Paula é nós resolvermos que o projeto está autorizando a prefeitura a fazer esse trabalho, tomar que há mecanismo e existe mecanismo para que possa tirar esse emaranhado de fio que assola a nossa cidade, que traz periculosidade, como eu disse, e traz poluição visual. Eu voto favorável ao projeto.
Obrigado, vereador João Feitosa. Com a palavra, o vereador Jean Carlos.
Senhor presidente, eu também fazer uma consideração. Voto a iniciativa do vereador Domingos. Tenho certeza que nós temos um possível serviço autorizando o município dessa retirada. Porque se nós olharmos, o Código Cultura já trata de forma genérica todas as coisas que causam prejuízo, a ordem pública, a integridade, a herança, a postura do município. O município já está justamente autorizado a tomar providência. Não cavalete, não, no meio da rua, a cultura pode ir lá tirar. Se não tiver outro, mas eu deslumbro que o vereador Domingos precisa de verificar uma lei específica de forma correta. E, como bem disse o senhor, o problema é a execuibilidade. Infelizmente, a lei, que ainda também não cumpre, e não cumpre porque, infelizmente, as empresas operadoras conseguem eliminar no âmbito judiciário, sob a pretexto do argumento de que pode prejudicar consumidores a retirada sem prévia comunicação, notificação, etc. O que eu discordo e concordo com o senhor. Tem que realmente tirar de forma a garantir que eu fui a integridade física das pessoas. Mas, infelizmente, tem sempre o entendimento judiciário. E esse, inclusive, é um endosso do Dr. Lucas, relator, inclusive, para mim, do João Feitosa, do vereador Weber, da dificuldade de se cumprir, determinar de mediar com a política pública, né, por meio da política pública, a retirada. Porque uma dessas empresas aí conseguiu, em âmbito regional, e acho que até em outra cidade maior, vamos ter esse problema também, essas liminares. Mas, de qualquer forma, parabenizo o vereador Domingos, porque é mais um instrumento que vai forçando a criar uma alternativa, uma solução para esse problema sério, que é a questão dos fios de desuso e prejuízo na cidade.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Com a palavra, ainda na discussão do projeto, vereador Domingos é autor do projeto. O vereador já acabou de discutir, agora reabre o título.
Bom, quero parabenizar a iniciativa do vereador Domingos quanto ao projeto. Tivemos João Feitosa, Ederson Lopes, junto ao doutor Lucas do Ministério Público, quanto às situações aqui dos fios. Ele falou das dificuldades que há quanto à parte judicial, só que nós entendemos que há necessidade. né? Eu já disse, né, e costumo sempre dizer, a NAPS está parecendo uma casa de teia de aranha, né? E nós não, e já que há essa problemática, mas que há possibilidade de ter execução através do executivo, que haja e que as empresas que terão essas situações com o consumidor, que resolva, né, judicial, porque nós não podemos, né, ter essa situação nessa cidade, e tendo visto que já tivemos, né, pessoas ido a óbito por questões dos fios que estão soltos na cidade. Então, né, a vida é o bem maior e nós precisamos preservá-la. Obrigado, eu vou falar, parabéns mais uma vez. Também posso.
Obrigado, vereador Hamilton Pedro. O projeto ainda em discussão. Com a palavra, autor do projeto, vereador Domingos Paulo.
Obrigado, presidente. É um projeto importante, onde que autoriza o município a fazer esse trabalho daqueles fios que estão em desuso na cidade, que estão soltos. Interessado que ontem eu descendo a balão ali, eu pude presenciar, ver, no mínimo, 6 pedaços de fio soltos da onde eu prestei atenção, da balão aqui no final da Mato Grosso. E fio mais ou menos da altura do chão, na calçada, mais ou menos 1,5 metro, 2 metros, e aquilo com a ponta para frente assim. Se uma pessoa vir descuidado, se pegar dentro do olho, fundo o olho da pessoa, porque o fio caído, acho que uma criança, um adulto, um rapaz, uma pessoa passou, entortou o fio e ele ficou com a ponta. Então é um projeto que autoriza o executivo a fazer uma licitação e contratar empresas para poder tirar, e depois é descontado aquilo que ele paga para a Enio todo mês. Ele paga para a Enio todo mês para descontar. É igual os lotes baldio que tem no nosso município. A feitura vai lá e faz a limpeza, e no final do ano ela manda no IPTU. Então a prefeitura, com essa autorização, ela pode ir lá retirar esse fio que está em desuso e depois mandar a conta para a Enio. E a Enio que cobra dessas empresas clandestinas ou essas empresas que não removem o fio. Aí já não é mais o cidadão que vai ter essa responsabilidade. Quem vai ter é a própria Enio, que vai ter depois para poder cobrar, porque a prefeitura vai cobrar dela, né? Então eu peço aos colegas, se puder votar favorável a esse projeto. Aquele que porventura achar que o projeto não é interessante para a cidade, para a população, também pode estar à vontade para votar de acordo com a sua consciência. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Projeto ainda em discussão. Da minha parte, cumprimentar a Vossa Excelência. Eu sei que a luta para a gente tirar esse emaranhado de fios aqui vem desde a última legislatura, na pessoa do ex-vereador Valdete Fernandes. É porque nós, enquanto pedestre ou motorista, não temos o costume de olhar para o alto para ver os fios, o emaranhado de fios que temos na cidade. Realmente é muito feio, é complicado. Essas empresas de internet, de fibras que fazem essas ligações, ainda deixam lá, às vezes até o rolo dos fios lá, que podem estender ainda o serviço. Acho que é muito importante. Ontem eu estava vendo a notícia que durante uma chuva, não é o caso, que é um fio de alta tensão, se desprendeu durante um temporal e matou 3 pessoas ali na cidade, em Brasília. Então, a gente tem que realmente analisar essas situações aí dos postes aí do nosso município, que o emaranhado de fios é de grande quantidade e realmente traz aí transtorno à população. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 208/2022, de autoria do vereador Domingos Paulo, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Antes de passar a leitura de moções, indicações e requerimentos, fez a inscrição pela liderança do PRTB, vereador Policial Federal Schwender.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Presidente, apenas para repercutir e pedir agilidade, né, um ofício que eu encaminhei, ofício 431, ao Dr. Carlos Alberto Fonseca, o procurador geral do município, onde eu peço aqui, né, que ele possa estar instaurando, né, algum procedimento de acordo com o que foi trabalhado lá no Ministério Público. empresas, perguntando, né, indagando quais as empresas envolvidas na operação limpeza geral que me mande de forma oficial, né, que presta ou prestaram serviço para a Prefeitura Municipal de Anápolis, quais os contratos de licitação ou valores empenhados, objeto de suposta fraude em apuração pelo Ministério Público, caminhar aqui também se existem dentro da operação, né, desencadeada, se existem servidores efetivos ou comissionados, se existem também agentes políticos ou públicos envolvidos na operação limpeza geral. Para avisar a operação, mais um trabalho do Ministério Público com os órgãos policiais, mas é necessário para que a gente possa estar fiscalizando esses valores, né, que foram, que está sendo objeto aí da investigação, para que a Câmara Municipal e mais especificamente aí o gabinete do vereador policial Pedro Almeida seja a parte de toda a situação de forma oficial e que a gente possa também contribuir com essas investigações aí que devido ao nosso trabalho de fiscalização que é obrigação do vereador. Então, eu estou pedindo, solicitando todos esses dados aí ao procurador-geral do município, pedindo que se instaure também um procedimento interno, né, cobrando a instauração do procedimento interno no executivo para apurar esses fatos aí, que é de muita relevância para a sociedade, de muita relevância também para cá, né, para a Câmara Municipal. Então, mais uma vez aí, solicito ao procurador aí do geral do município que atenda aí o ofício 431-2022 e encaminhe esses documentos.
Obrigado, vereador policial federal Schroeder. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Queria, dentro da prerrogativa da Câmara de Vereadores, deixar uma homenagem aqui para os amigos e familiares do Otácio Bernardo de Oliveira. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador João da Luz, e tudo escrita pelos demais vereadores, interna as mais elevadas condolências pelo falecimento de Otácio Bernardo de Oliveira, ocorrido no dia 8 de dezembro de 2022. Otácio nasceu em Silvânia, porém morou a sua vida toda na cidade de Anápolis. Era técnico em segurança eletrônica, um profissional competente, ético, honesto, respeitado por todos à sua volta. Deixou seus dois filhos, Lívia Camargo de Oliveira e Paulo Henrique Camargo de Oliveira, e sua esposa, Eliane Camargo de Oliveira. Deixará na memória dos amigos e familiares boas lembranças. Esta casa e a sociedade anapolina, representada neste ato pelo Legislativo Municipal, externa votos de pesar à família enlutada e que Deus possa confortar os familiares e amigos neste momento de grande dor e saudade. Obrigado, presidente, uma palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Quem pediu pela ordem?
Eu.
A palavra pela liderança do União Brasil, vereador Jean Carlos.
Esclarecendo o que se trata, na verdade, nós estamos incluindo aqui o Estatuto do Setor
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora André Rezende, faça a deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Moção de pesar de autoria do vereador João da Luz, em razão do falecimento do Otácio Bernardes de Oliveira. Indicações de autoria do vereador Capé de Caixeta para a construção de uma pista de caminhada em área pública localizada na Avenida IP Amarelo, Residencial Aldeia dos Sonhos. Indicação de autoria do vereador Deusmar Fortunato para a pavimentação asfáltica na Alameda dos Bosques, Parque dos Pinheiros, Anápolis, Goiás. Também indicação de autoria do vereador Deusmar Fortunato para a pavimentação asfáltica na rua PP19, Parque dos Pinheiros, Anápolis, Goiás. Indicação de autoria do vereador Jean Carlos, solicitando a construção de calçada no entorno do cimento do empregador Ayr Borges de Almeida. Indicação de autoria do vereador João da Luz para a construção de uma praça no Parque Infantil Academia Arriba, em área vazia na rua Siga Elisa, esquina com a rua Henrique Bastos Curado, ao lado da Igreja Assembleia de Deus, Mário Santar. Indicações de autoria do vereador Fiscal Federal Swenders para a reforma completa da Escola Municipal José de Assis, no bairro de Curso, para a reforma da unidade básica. Para realizar a reforma da unidade básica de saúde em Anápolis, para a construção de um posto de saúde na bairro Summerville, para a instalação de academia ao ar livre na Avenida 24 de Agosto, nas proximidades da Panificadora Avenida no bairro Alexandrina, a revitalização da reforma dos equipamentos da academia, sendo feita melhor arborização e construção de estacionamentos na Praça Vila União, situada ao lado da unidade básica de saúde Vila União, para a construção de um parque ecológico. Para a construção de um parque ecológico e pista de caminhada no Parque Infantil, em área localizada na Avenida Contorno, no contorno da rua RT7, no bairro Residencial do Trabalhador, para a reforma completa da unidade escolar Alfredo Giacomoto, no bairro Vila Norte, para a criação de escolinhas municipais de futebol destinadas às crianças e adolescentes do município de Anápolis, para a revitalização da Praça João Miranda da Silva, localizada na rua João Duarte, bairro das Bandeiras, com instalação de parque infantil, academia ao ar livre, especialmente e arborizada, para a construção de um posto de saúde no bairro Jardim Primavera, para a construção de um centro esportivo no bairro Jardim Produção, para a construção de uma arena esportiva no bairro Jardim Luana, para a construção de praça em área que se encontra na rua dos Minerais, Bolivinhos e Bolívia, no bairro Brigueirinho do Campo, para a instalação de parques infantis de caminhada Academia Ordem, devidamente paramentada, iluminada e arborizada, para encaminhar projetos de anexo e o centro reverente Mundial Social de Periodontal de Anápolis. Para a construção de uma praça com pista caminhada, quadra poliesportiva na Avenida Benedito Faleiros da Silva, na Avenida Paipangu e Nordeste, no bairro Paraíso. Para a construção de uma escola municipal no bairro Samarvins, que atenda também os bairros João Banhão, Buritins e Vila Ferreira Cortes. Para a revitalização de toda a área no Parque Antônio Mário Farias, Parque da Matinha. Para a revitalização completa, inclusive com reforma de chafariz na Praça Mais Jedi. Reforma completa na estrutura da Escola Municipal Inácio Jardim de Lisboa, revitalização e reforma e ampliação da estrutura física da Escola Municipal Pedro Lusovic Teixeira, para a construção de uma praça devidamente paramentada com a academia ao ar livre na rotatória do encontro da Rua 20 com a Rua 7, com a Avenida 8, com o Junco Minhas, para a construção de um campo de futebol na quadra poliesportiva, futsal, futebol e basquete, vestiário, parque infantil, no espaço entre as ruas 13 e 14 do Fundo Habitacional da Vila União. Para a construção de quadra poliesportiva na Escola Municipal Professora Nadir de Souza Andrade, situada na Avenida das Nações Unidas, quadra 40, lote 722, Jardim Alvorada. Para a construção de uma praça devidamente paramentada no Parque Jardim Primavera. Para a construção de uma arena poliesportiva completa paramentada, inclusive vestiários do Jardim Primavera. Para a revitalização da praça na Rua 5B, Vila Formosa. Na instalação de parque infantil, academia ar livre, devidamente iluminada e paramentada, para a implantação da unidade de produção por 24 horas na região norte do município. Indicações de autoria do vereador Hermes Spindler, solicitando estudos para a instalação de redes de esgoto sanitário residencial dos Sonhos, Ana Carolina, Jardim Guanabara, Jardim Felipe, Recanto Sol e região, para que estudos de construção de restaurante popular no bairro Recanto Sol, solicitando a implantação de um centro de referência da pessoa com deficiência. Requerimento. Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende, de números 4.157 ao 4.160, 4.185 ao ponto 1.187, 4.237, 4.258, 4.269, 4.171. Capfred Caixeta, de números 4.128. Deusimar Fortunado, de números 4.144, 4.146 ao 4.148, 4.184, 4.188, 4.225 ao 4.227, 4.246 ao E4.247. Requerimento de autoria do vereador doutora Cícia Barreto, de número 3.674, de número 3.926 ao 3.929, 3.336, 3.339 ao 3.941, 3.952, 3.953, 3.955 ao 3.961, 3.063, 3.998, 4.000, 4.010, 4.189, 4.190, 4.193, 4.196, 4.197, 4.204, 4.203, 4.224, 4.272, 4.273, 4.279 e 4.270. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy, de número 4.149 ao 4.153, 4.155, 4.156, 4.254 ao 4.256. Vereador Hélio Araújo, 4.178 ao 4.190. Vereador Jean Carlos, de número 3.813 ao 3.817, 3.840 ao 3.843, 3.845. Vereador João da Luz, 4.239, 4.240, 4.268, 4.270, 4.272 ao 4.275. José Fernandes, 4.194, 4.195, 4.198 ao 4.201, 4.203, 4.205, 4.206, 4.208 ao 4.212, 4.214 ao 4.223, 4.261 ao 4.267. Vereador Leandro Ribeiro, 4.191. Vereador Lisier José Borges, 4.166 ao 4.167. Policial Federal Suender, 4.142, 4.143, 4.181 ao 4.183, 4.192, 4.229 ao 4.234, 4.242 ao 4.245, 4.257, 4.262 ao 4.286, 4.288 ao 4.291. Professor Marcos, 4.136, 4.251. Camilo Silva, 4.141, 4.161 ao 4.166, 4.168 ao 4.165, 4.168, 4.248 ao 4.250, 4.276 ao 4.281. Sem mais requerimentos com as indicações, eu dou a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Moções, indicações e requerimentos lidos estão em discussão. Inicialmente, antes do vereador Fred Cacheta, vereador Hélio Araújo, que é solicitado.
Obrigado, presidente. Fico feliz, presidente. Alguns requerimentos nossos aí, a gente foi objeto da sessão passada, a discussão de alguns requerimentos. Eu fico feliz que a discussão é salutável. Quando a gente faz requerimentos antigos e vê novamente esses requerimentos aparecendo aqui, eu fico feliz por isso. Eu não sou contra, até falei para o Jean, falei para o Soena, a gente não é contra quando a pessoa faz o mesmo requerimento que foi feito há quase um ano atrás. Fico feliz de atender a escola do menino, viu aí que foi lido novamente o requerimento da reforma da Escola Deputada de Assis. Eu tenho duas emendas minhas impositivas que eu coloquei lá para ajudar a escola. A gente é do bairro, a gente sabe que a gente tem que ajudar. A gente vê requerimentos para o buraco, requerimentos de outros, vários requerimentos. E quando é citado novamente um requerimento que a gente fez lá atrás, eu não fico com vaidade. Fico até feliz de ter lido esse requerimento novamente. Mas a preocupação não é essa. Acho que a gente tem que trabalhar, ajudar os bairros, ajudar a comunidade. E está de parabéns quem fez o requerimento novamente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, Domingos Paula, depois Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Eu quero aqui cumprimentar o vereador Hélio, que o vereador Hélio, o trabalho dele é diferente. Inclusive, vereador Hélio, eu estou aqui com o requerimento do vereador Suende, onde pede a reforma da escola da deputada Zé de Assis, Barra de Luz. Tá. O que é que a gente tem trabalhado, vereador Suende, e a forma que a gente trabalha realmente para as coisas acontecerem? Eu já estive lá na escola da deputada Zé de Assis, não só com papel para poder pedir reforma. Eu levei a secretária da educação lá na escola, nós levamos o engenheiro da educação lá na escola, aonde lá tem uma quadra, que agora vai fazer aqui bancada em volta da quadra também, e aonde tem a emenda do vereador Hélio para poder fazer a reforma da escola. Então, assim, eu acho saudar o requerimento. Mas também, eu estou vendo vereador carona aqui na casa. O que, que é o vereador carona? Trata as coisas que os outros vereadores estão trabalhando, aí ele faz um requerimento genérico e apresenta aqui na casa. E não é a primeira vez. Lá em Suzana, a quadra está quase pronta. Depois o vereador apresentou um requerimento falando, ó, é a construção da quadra. Só que o vereador carona, ele não sai da Câmara e vai na Secretaria, ou da Educação, ou na Secretaria de Infraestrutura, nem nada. O que, que ele faz? Ele faz um requerimento direto para o prefeito. Só que isso aqui é um requerimento da Secretaria de Educação, porque a Secretaria de Educação, que tem lá o arquiteto, o engenheiro, que vai nas escolas e faz todo esse trabalho para poder construir ou reformar. Aí o vereador Carona não sabe disso. O vereador Carona, ele já vê o carro passando a BR e faz assim com o dedinho. Então nós precisamos mudar algumas coisas na casa aqui. O vereador, junto com os seus assessores, presta atenção e vê o que, que realmente o vereador tem que fazer.
Eu vou falar as coisas.
Discutindo, réplica.
Discutindo, presidente.
Antes da sequência da discussão, posso ter um minuto de réplica ao vereador?
É, o vereador domingo é um vereador inútil, né? Então o vereador inútil fica falando e não presta atenção no trabalho. Vereador inútil, é o seguinte, essa solicitação é da sociedade, ela vai chegar em mim. Eu não tive, isso é uma representação, já tinha pedido uma vez, que é só o executivo informar. Eu já falei, me informe o que está acontecendo. Tem expectativa? O senhor falou que levou gente lá e tal, mas eu não tenho a informação se já arrumou, se já tem expectativa de arrumar, se vai arrumar. E assim a sociedade me cobra. E eu vou usar a prerrogativa. E eu vou usar os meios legais que o vereador tem. Então o senhor quer impor algo que o senhor imagina. Mas eu estou utilizando os meios legais que o vereador tem. Então respeita a legalidade. Respeita os meios legais. O senhor quer dar uma informação para a sociedade? Eu acho que é lutar. Vem aí. Tudo bem, fala que já foi pedido. Já foi. Agora, querer desprezar ou menosprezar o serviço de outro vereador?
Uma técnica, presidente. Vereador Carona, o senhor que não trabalha em secretaria, nem faz o diário, não sabe. O senhor trabalha só com papel. Só com papel. O senhor não vai fazer a discussão. E eu vou falar o que o vereador inútil tem só no Bar de Luz. Lá tem uma praça poliesportiva, aonde que leva o nome do pai do vereador inútil, que o senhor falou. Lá tem um restaurante cidadão, lá tem uma unidade de saúde que atende até 10 da noite. Lá no Tropical, a gente entregou a unidade de saúde. Lá no Andra tem, aqui o vereador, deu mesmo tempo do senhor, do vereador Hélio, uma praça levada pelo vereador Hélio. Lá tem a reforma do feirão coberto do Bar de Luz, que tinha caído. Lá tem uma creche, um semeio do vereador inútil que o senhor falou aí. Agora, vereador Carona, me cita duas obras do senhor prontas na cidade de Anápolis, dentro do mandato do senhor que já tem 2 anos. Cita para mim, vereador Carona, o que o senhor já fez como vereador, obra física para a população.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Fred Caxias.
Obrigado, presidente. Independente de qual seja o vereador, eu acho que ele não tem que ficar preso do papel, não, né, presidente? Eu acho que o requerimento ele deve ser feito, é salutar mesmo, mas ele tem que ir atrás, ele tem que levantar, desculpa a palavra, ele tem que levantar a bunda da cadeira e correr atrás daquilo que ele fez requerimento. Não adianta ficar apenas dependendo do papel, não. Mas não era isso que eu queria falar, não. É, sobre a minha indicação, presidente, lá no Aldeia dos Sonhos, né, é uma solicitação antiga dos moradores ali do Aldeia dos Sonhos, que vieram até mim, e é uma parte que é um pouco subutilizada ali na entrada da Aldeia dos Sonhos. Então o pessoal quer fazer uma atividade física, um momento de lazer, já foram plantadas diversas mudas ali, até frutíferas, e eles vieram até mim solicitar essa pista de caminhada ali, que não vai ser muito grande, e eu espero que seja atendida pelo Executivo, e nós sim, estaremos indo na Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Urbanos, para poder ser atendida. Não vamos ficar só no papel. Muito obrigado, eu vou falar, presidente.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Com a palavra, Jean Carlos.
Obrigado, presidente. O requerimento que me autorizei é para a questão de construção calçada. Você vê aí
Obrigado, vereador Jean Carlos. Moções, requerimentos e indicações lidos ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários manifestem, requerimentos, moções e indicações lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerra a ordem do dia e abre o espaço das comunicações já com o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Não, das comunicações apenas mais uma vez, reiterando aqui com as pessoas das atividades, fazer um registro importante, a diferença, presidente, que é você ser acometido por Covid, vacinado, o psicológico, o próprio sintoma, que praticamente infelizmente você tem em agosto de 2020 e tinha aquela oportunidade em casa, mais do que o próprio sintoma psicológico, que é você ter aquele receio naquela ocasião. E a diferença que faz hoje com o cidadão que está vacinado, então apenas para registrar, vacinem, porque sem dúvida é muito importante, faz muita diferença. Agradeço a Deus a oportunidade de todo o trabalho. O ano que caminha para encerrar os trabalhos, não tive a oportunidade ainda de comentar o plano de investimento, mas assim eu farei. De qualquer forma, fico otimista e espero que nos próximos 2 anos seja de bastante execução e de transformar muitos desses projetos em realidade. Vou fazer algumas ponderações, mas fica assim o registro e os cumprimentos aos executivos de ano. Vou falar.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Bom, tê-lo novamente aqui entre nós. Antes do vereador Eli Rosa, Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. Só para agradecer a oportunidade de ontem, eu estive junto com a Ordem Franciscana, com todos os franciscanos, recebendo ontem a relíquia que chegou aqui em Anápolis. A imagem é a relíquia de São Francisco de Assis, que foi recebida e celebrada pelo Frei William. Frei William, quero mandar um abraço a todos os frades franciscanos. Participei da missa juntamente ontem com a Ordem Franciscana, com o pessoal da Ordem Franciscana Secular e todos que prestigiaram. Dizer, por 20 dias estará aqui em Anápolis a relíquia e a imagem de Francisco de Assis representando aqui em Anápolis a todos os franciscanos. Quero mandar um abraço a todos que participaram da missa ontem, às 17 horas, ontem à tarde. E dizer que foi linda a celebração e que Anápolis recebe de braços abertos, a relíquia e a imagem de São Francisco. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Vamos usar um espaço pelas comunicações aqui, senhor presidente. E pedir a Secretaria de Serviço Urbano, pedir não, na verdade, é fazer aqui um alerta, né? Fazer uma entendimento, um alerta em relação a um grande buraco que foi aberto, presidente, ali no córrego, em frente, muito próximo da Rua Barão do Rio Branco, com a Goiás, onde foi preciso fazer um corte muito grande no concreto, que aliás aquele concreto ali é indevido daquele lugar. Nós sabemos que tem uma ação ali pedindo para que os proprietários retirem do córrego, aquela tampa que, com certeza absoluta, contribui muito para o rechaçamento da enchente, consequentemente trazendo desastres com perdas de vidas, inclusive. Senhor presidente, no meu entendimento, é bastante importante que tenhamos atenção com aquele buraco, porque ele está praticamente não identificado ali. Então, tanto pessoas quanto animais podem cair ali e, com certeza, ou morrem, ou ter a vida ceifada ou então machucar gravemente, né? Porque nós sabemos que aquele local ele é muito transitado por pessoas que vivem em situação de rua e também animais, presidente. Então eu gostaria que a Secretaria de Serviço Urbano tivesse atenção para que não tivesse então uma consequência maior, né? Ou seja, tomar uma atitude proativa no sentido de não termos prejuízos maiores com aquela situação ali, presidente. Muito obrigado e boa palavra.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Na sequência, policial federal Schroeder.
Presidente, eu sempre critico aqui a falta de resposta, né, pelo do executivo, e agora eu quero parabenizar aí a falta de resposta da pessoa Carolina Lacerda, Secretaria Municipal de ações da Secretaria de Municipal de Serviços Urbanos e assim então, né, fazer justiça aí, como recebi essa resposta. E eu sempre critico a falta de resposta, parabenizo aí a pessoa da Carolina Cedo que prontamente encaminhou as respostas para esse gabinete. No mais aí, eu agradeço também aos vereadores, inclusive ao Dominguinho aí, o Dominguinho Paulo, que votou a favor da emenda, mesmo com reclamação aí, da emenda, não, desculpa, da indicação lá de reforma da escola, né, mesmo com reclamação, mas é importante que a sociedade seja atendida, né? Eu estou aqui para peitar o que está de errado, para peitar justamente pela sociedade. E eu vou continuar, tá? Vou continuar solicitando, indicando, como diz outro vereador, que seja no papel, seja indo lá, já fui no local, já fiz vitoria, já foi em papel, já, ou seja, de todas as formas, eu acho que a gente tem que utilizar as formas legais e assim eu vou estar fazendo. Então, mais uma vez aí, agradecer realmente o pessoal dos serviços municipais, né, do serviço urbano, que me caminhou respostas do que foi solicitado. E assim que funciona, assim que é bom. Caminha as respostas, que as coisas fluem.
A sequência é Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Pessoal, quem acompanha a sessão viu o que eu acabei de falar, acabou de acontecer. O vereador só faz aqui que já está praticamente pronto. É grande para enviar todas as respostas, porque as obras estão praticamente concluídas. O vereador do Diário Oficial aí é complicado. Dizer aos vereadores, eu gostaria que todo vereador pudesse chegar aqui amanhã na Câmara Municipal, por volta de 8 horas, 8 e 10, para que a gente pudesse ver todos os projetos que tem na casa, para a gente poder passar nas comissões amanhã de manhã, e depois pedir ao presidente que pudesse fazer a inclusão de pauta, para que a gente pudesse finalizar todos os projetos que seja possível nessa legislatura do presidente André Ribeiro. Então, você, vereador, que porventura tem um projeto aqui na casa, em comunicações, eu estou comunicando a todos, convidando para que possa chegar amanhã aqui, 8 horas da manhã, para a gente ver todo o projeto que tem na casa, para a gente não falar que tem a perseguição vereador A, vereador B ou vereador C. Porque às vezes tem a discussão aqui, igual a gente faz com o Suêndio, o Suêndio sabe do meu coração, não tem nenhuma mágoa nem nada. A conversa aqui é política e saiu daqui da minha parte e acabou. Não só o vereador Suêndio, qualquer vereador dessa casa sabe que a minha maneira de ser e de trabalhar aqui nessa casa é desse jeito, né? Então, pedir todos os colegas que possam chegar aqui amanhã, 8 horas da manhã, se você tiver algum projeto em comissão, para a gente poder, quem sabe, termina uma comissão, faz a outra, para que a gente possa vir aqui para a sessão, que a gente vai ter só mais duas sessões. Amanhã é dia 13 e dia 14, que a gente finaliza todos os projetos da casa. Tá bom, presidente? Obrigado pela oportunidade.
Presidente, já réplica.
Eu não citou o nome de Vossa Excelência,
eu denegrei na imagem do senhor.
Essa questão de tréplica réplica está ficando muito enjoativa, que ele não denegriu a pessoa de Vossa Excelência. Pelo contrário, ele elogiou.
Não, ele falou
na sequência,
que foi diário oficial, e não foi. Foi resposta.
Tá bom. Obrigado, a palavra está com a mesa diretora. Comporte-se. Jacó Charles com a palavra.
Obrigado, presidente. Tudo bem, caradinho hoje. Estou fazendo aqui algumas reflexões. Importante. Fala do vereador Fred Castilho. O Diego do Domingos, em outra dimensão, mas o que se debate aqui não é a legalidade daquilo que pode ou daquilo que não pode. É os mecanismos que o vereador tem ou não a serem utilizados na busca de benefícios para a sociedade. Os debates aqui têm se pautado na falta de ética dos pedidos. E é isso que a gente tem que tomar zelo, né? É fazer requerimentos de algo que já está iniciado, fazer requerimento de algo que um outro colega fez, fazer requerimento daquilo que é impossível acontecer, fazer requerimentos de uma obra que já está 100% pronta. É isso, eu acho que é nesse ponto que nós temos que nortear com o nosso diálogo. E a política da boa relação e vizinhança com o secretariado, ela é fundamental para que esses pedidos, denominados oficiais, possam sair do papel, é claro. Essa boa relação, esse acompanhamento, essa logística que o vereador deve fazer com os departamentos e setores, é fundamental para que
aquele papel que se diz oficial seja executado. Então, é importante sim isso. Mas eu quero aqui, presidente, fazer um anúncio de minha parte. Eu apresentei há poucos dias uma lei que trata, vou até pedir para o senhor esticar um pouquinho meu prazo, é pouca coisa, de uma lei onde nós aprovamos aqui nessa casa, autorizando que o município pudesse fazer a poda de árvores em áreas privadas, que nós estamos aguardando ou não a sanção do executivo. Mas eu estou indo muito mais adiante, estou indo muito mais além, presidente. Eu estou com a minha equipe técnica, quero pedir o apoio de todos os vereadores, quero inclusive contar aí com o apoio daqueles vereadores mais maduros, que, inclusive na questão burocrática da casa, porque eu quero fazer algumas ações, vereador Jean, do Suéder, eu estou falando por gentileza. Eu quero que a gente faça algumas ações aqui, voltadas, vereador Jean. Eu quero fazer com que o Executivo Municipal, e eu quero fazer uma indicação depois de pronto, faça a implementação do plano diretor de arborização urbana na cidade de Anápolis. Porque nós fazemos aqui leis capengas, leis para paliativas, ela não vai resolver nosso problema. Nós temos que fazer um plano efetivamente de arborização urbana para que a gente possa reorganizar e ordenar a nossa cidade. Nós temos aí várias empresas que fornecem, nós temos ambientalistas que fornecem mudas por aí. Eu pergunto para você, essa muda passou pelo crivo de um plano de arborização? Essa Avenida Goiás é importante ou não, deve ou não colocar uma árvore frutífera? Qual vai ser o benefício ou malefício disso? Qual o tamanho médio dessas árvores? Nós não temos um plano, uma lei que determina isso em âmbito municipal, meu Deus. Então é importante, assim como nós temos o plano diretor, assim como nós temos todos os planos que nós temos prontos na cidade, que faz com que a cidade se organize mais, nós não temos um plano de arborização urbana na cidade de Anápolis. E esse é o próximo passo que eu quero tomar agora já nesse próximo ano, presidente, que eu quero contar, inclusive, o seu apoio e o apoio de todos os vereadores. Não há problema, pode ser uma demanda não do vereador Jacques, pode ser uma demanda da bancada, pode ser uma demanda de todos os vereadores, para que nós possamos, junto ao Executivo, mostrar a necessidade da implantação de um plano de grande relevância para a nossa cidade, que é o plano para a implantação do plano de arborização urbana na cidade de Anápolis. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jackson Charles, pode contar comigo nesse projeto. A arborização é muito importante. Osmar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Boa segunda. Quero aqui falar do sucesso do nosso vingão de ontem. Depois estarei usando a tribuna para fazer uma prestação de contas e trazer dados concretos. Mas quero aproveitar para agradecer o senhor Machado, o senhor Ferreira, o senhor Paulo Pires, qual tem que ter divulgação, nos ajudou nessa divulgação. Foi uma festa ali no Serão dos Vencedores, com vários shows, cantores da região. Foi muito bom. E os vereadores saindo ali, novamente, muito felizes. E mais feliz vai ficar a minha família, para a gente ainda não tem dados concretos, mas a gente arrecadamos mais de 5 toneladas de alimentos. Quero aproveitar a comunicação para parabenizar a melhor mãe do mundo, minha mãe, que hoje completa 60 anos de idade. Quero aqui aproveitar essa comunicação para apresentar a ela, que está nos ouvindo neste momento, pela Rádio Rochester, feliz aniversário, que Deus dê muitos anos de vida, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Né? Te amo, mãe. Obrigado, vamos falar.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Sem mais inscritos para o Espaço Ordem do Dia. Ficamos por aqui agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã.
terça-feira, dia 13 de dezembro, em horário regimental. Uma boa semana e até amanhã, se Deus quiser.